Uma vez um sujeito estava no trem e ele está sentado e vê que tem um jovem de pé na porta do trem, assim, olhando para fora. Aí para numa estação, assim, olhando. Então o cara começou a ficar olhando para o jovem, né? Achei estranho. Continua andando o trem e o jovem lá na janela, assim, na porta, olhando. Aí o jovem percebeu que tem alguém de olho nele. Então ele falou: você tá estranhando? Aí o cara falou: é, tô estranhando. O que você tá olhando assim pra fora? Eu vou te contar. Eu sou de uma família do bem, mas eu, sabe, tinha umas amizades que talvez não devia. Acabei um dia aprontando uma que não devia e fui preso. Fui condenado a 5 anos de prisão. Aí meus pais ficaram com uma vergonha tremenda, imagina, família boa, o cara faz isso. E eu vi que eles não queriam mais muito saber de mim. Então eu me distanciei e fiquei preso. E agora, finalmente, acabou minha pena. Eu fui solto. E eu então fiquei pensando, volto pra casa ou não volto pra casa? Ah, dúvida. Então eu mandei uma carta para minha mãe. Escrevi: olha mãe, eu estou muito envergonhado do que eu fiz, do que eu causei para a família. E eu gostaria de retornar para casa. Mas eu não sei se você quer que eu volte para casa. Então vamos combinar o seguinte: se você quer que sim eu retorne, você vai colocar, vamos lá, você vai colocar uma fita amarela pendurada na estação de trem. Se eu ver que está lá pendurado a fita amarela, eu vou para casa, eu volto para casa. Eu estou agora esperando ver a fita amarela, disse o jovem pro cara que está olhando. Aí o cara fala para ele: tudo bem, puxa, uma história interessante. Sim. Uma história interessante, mas eu te pergunto, você não sabe onde teus pais moram? Eles moram perto de alguma estação de trem, não? Aí o jovem falou: sim. Então por que você está olhando agora pela janela o tempo todo? O que você está procurando? Falou: não, vai que, sei lá, de repente minha mãe vai colocar a fita em outro lugar. Não sei, eu tô olhando para fora, eu quero ver a fita. Eu tô louco para ver essa fita. Falou: tá, mas em qual estação que você, teus pais moram perto? Então ele falou o nome da estação. E agora eram dois olhando pela janela, porque o cara ficou também super em suspense. Ficaram os dois olhando pela janela. Cada estação que parava, ficava olhando, talvez tenha uma fita escondida atrás de alguma árvore, ficavam olhando. E aí finalmente faltavam duas estações para chegar. Estavam tremendo e olhavam para fora. Talvez a minha mãe colocou nessa estação porque talvez é mais fácil chegar nessa em vez da outra, mudar os caminhos, sei lá. E aí continuam, e quando está chegando finalmente na estação, o jovem já não consegue nem olhar para fora. Ele fecha os olhos e fala: me diz o que você está vendo. Aí ele fala: abre os olhos, tem um monte de fitas. Ele olha, você vê fita amarela pendurada em tudo que você pode imaginar. E no meio das fitas está a mãe dele também com uma fita amarela pendurada. Eles ficam super comovidos, descem e se abraçam de novo, ele volta para casa. Da mesma forma, nós ao longo do ano fizemos o que não devia. E nós queremos voltar para casa. E nós queremos saber, será que Deus quer que nós voltemos ou não quer que nós voltemos? E assim chega o mês de Elul e a gente fica olhando pela janela para ver, não, será que tem as fitas penduradas, será que... Mas calma, ainda não chegou a estação. Vai chegar, mas a gente já está apreensivo, quer saber se Deus aceita o nosso perdão e aceita que nós voltemos para casa. Chega o Xaná, está uma estação D, nós olhamos mais firme ainda para fora. Até que finalmente em Yom Kippur não tem uma fita pendurada, tem milhares de fitas penduradas. Deus está esperando por nós, Deus está esperando que nós voltemos e retornemos a Ele. Tem um versículo que nós falamos algumas vezes na reza de Yom Kippur. Hashiveinu Hashem Eilecha Venashuba. Nos faça retornar a você. E nós vamos, de fato, retornar a você. O Midrash traz que tem uma discussão entre Deus e o povo de Israel. O povo fala: Deus, quem é que pode voltar a ter o contato? Nós ou você? Você. Você é o Todo-Poderoso. Nós esperamos que você, Deus, se aproxime de nós. Diz Deus: isso está nas mãos de vocês. Vocês têm que retornar a mim. O Rav Schwab conta que uma parábola de um sujeito, um filho, que tudo que ele precisava os pais davam para ele. E ele tinha muito dinheiro, o pai dava o tempo todo dinheiro para ele. Só que ele começou a gastar com o que não devia. E acabou fazendo coisas erradas com o dinheiro. E no final das contas, ele viajou para longe do pai e gastou tudo. Um belo dia ele pensou: puxa, não tenho mais nada. Como eu queria poder voltar à minha família? E ele então precisa fazer uma ligação. Não tem nem dinheiro para pagar a ligação internacional. Ele ajunta as moedinhas que sobraram, consegue, ele paga a ligação. Ele liga para o pai e fala para o pai: pai, posso voltar para casa? Ele fala: sim, vem. Mas pai, eu não tenho dinheiro para passagem. Você me manda passagem? Eu falo: quem manda passagem? Eu te dei dinheiro. Você torrou tudo, agora você quer passagem? Vai trabalhar, você vai conseguir dinheiro. Você volta para casa, eu estou te esperando. E o filho vai e começa a trabalhar. E começa a juntar moedinha por moedinha por moedinha. Mas não tem um emprego. Ele faz os bicos e consegue um pouco. Ele vê que não vai conseguir nunca chegar na passagem. Como que eu vou voltar para casa desse jeito? E ele liga de novo para o pai e fala... O pai atende o telefone e fala: estou te esperando, filho, quando você chega? O filho fala: pai, eu não consegui, eu fiz uns bicos e tal, mas eu não consegui, não deu, não dá para pagar passagem com isso, pai. Diz o pai: tá bom, se é assim, eu vou te mandar uma passagem. E o pai manda a passagem, o filho viaja. E quando chega finalmente, ele chega no aeroporto, tem ninguém esperando por ele. E ele não tem dinheiro para pagar agora para viajar, ainda tem mais uma hora e pouco de táxi para poder chegar na casa dele, não tem. Ele vai do jeito que dá, o quanto ele conseguiu pagar de condução, ele paga de condução, o resto ele vai a pé e carrega as malas. Quando ele chega na frente da casa dele, as portas estão abertas, e o pai está sentado, se levanta, e o filho entra e abraça. Da mesma forma funciona a chuva. Não dá para fazer chuva sem que Deus ajude. É impossível. Ele não consegue. Mas Deus fala: escuta, o que você quer aqui? Eu faça por você? Não vou fazer por você. Você quer viajar? Você gastou dinheiro durante o ano? Arruma dinheiro, se vira. Você quer voltar? Se vira. E aí nós começamos a tentar. De repente vê que não vai. Não dá. A gente vira para Deus e fala: Deus, olha, eu tentei, consegui umas moedinhas, mas não vai. Então Deus fala: tá bom, agora que você mostrou que você tem a vontade, você se empenhou, vou te mandar a passagem. Mas a passagem não chega até aqui. Pois você vai ter que se esforçar mais um pouquinho para chegar aqui e mostrar que não é que você ganhou tudo, então tá tudo fácil, não tá tudo fácil. Você ganhou tudo até um certo ponto, agora se esforça mais um pouco para chegar. Nós falamos em Rosh Hashanah e Yom Kippur na reza, trecho muito forte: Be'en melitz yosher, na falta de um defensor, mul magid pesha, perante aquele que delata os nossos pecados. Quer dizer, Estamos falando, Deus, nós não temos um defensor bom contra o Satã que está vindo trazer tudo que a gente fez errado ao longo do ano. Não tem. Não dá para se defender.
Mas ele aparece?
Lógico que aparece. Você pensa. E Yom Kippur está escrito que ele não tem tanta força, não. Yirosh Hanassi. Bem, ele te oxer mul magid pesha. Na falta de um defensor frente ao delator do pecado, Tagid le Yaakov, fale para o Yaakov, devarchok um mishpat, uma palavra sobre os estatutos e a justiça. Vetzadkeinu ba mishpat, nos faça sair meritórios neste julgamento, Hamelech HaMishpat, o rei da justiça, o rei da justiça. Como se encaixa essa frase? O que você está falando? Você fala para Deus, olha Deus, não tem nenhum defensor. Então, o que se faz? O que a frase está querendo dizer no final dela? Fala então para o Yaakov a palavra da justiça. E aí? Quer dizer, está faltando de fato. Nós precisamos de um defensor e não tem. E aí o que você faz então para se defender?
Chama Moshe.
Muito bem. Então, chama Moshe. O Midrash fala que Deus chama Abraham, chama Isaac, chama Jacob, chama Moshe, chama quem você quiser. E todos eles não têm argumento suficiente para defender as pessoas. E aí fica em aberto. Falta. Falta. Então o que você faz agora? É interessante que quando o povo de Israel fez o pecado do bezerro de ouro, Moshe, quando vai pedir perdão para Deus, ele começa a conversa com Deus falando: por favor, Deus, veja, o povo fez um grande pecado, mas por favor, perdoe eles. Assustador. Moshe, já tem o Satã para fazer esse serviço. E chegar para Deus e falar: você viu o pecado que o povo fez? Não precisa Moshe vir e falar do pecado. Por que que Moshe vem e como se delata o povo? Óbvio que Deus sabe tudo o que acontece. Mas por que que Moshe tem que falar do pecado? Não precisa falar do pecado. A gente quer falar do perdão. Já começa falando do perdão. Você está falando do pecado. O Magid de Dubna conta a seguinte parábola para elucidar isso. Ele disse que uma vez um jovem menino fez bar mitzvah, ganhou do pai uma roupa bonita, um terno do bar mitzvah. Não se veste, né? Se acha adulto e está bonitinho. E assim ele fica o dia inteiro passeando e está todo feliz. No dia seguinte, ele veste a roupa, ganhou, né? E ele vai assim para a escola. Ele chega na escola, senta assim, está se sentindo aquele que fez bar mitzvah ontem. Só que na hora que eles vão brincar, ele vai brincar também com o terno de bar mitzvah. E no meio da brincadeira, começa a jogar um futebol, alguma coisa do gênero, ele caiu no chão, rasgou a calça, sujou totalmente a camisa. E ainda para completar, ele vê que justo está passando um vizinho dele lá e vê ele nesse estado. Oi, babuí. O vizinho vai contar pro papai. Não tenho certeza que ele vai contar pro meu pai. Eu vou chegar em casa e meu pai vai me dar uma. O que o filho faz? O filho vai correndo para casa e chega na porta de casa, começa a chorar: pai, você não sabe o que aconteceu. O pai abre a porta e fala: o que foi, querido? Fala: pai, olha só o que aconteceu. Sujou minha camisa, rasgou minha calça. Aí o pai fala: mas o que aconteceu? Como que isso aconteceu? Ah, pai, eu errei. Joguei futebol, caí. Mas olha só o que aconteceu com a minha roupa. Aí o pai fala: calma, filhinho, não precisa chorar. A gente vai dar um jeito. A roupa dá pra lavar, a calça, vamos ver se não dá pra consertar. A gente vai fazer uma calça nova, fica tranquilo. Você não vai ficar sem um terno pro teu bar mitzvah. Fica tranquilo. E aí, tá passando o vizinho e vê que o menino está chorando, o pai está do lado dele, ele está com a roupa rasgada e suja. E o filho então pensa, bom, já o pai já está cuidando dele, não precisa contar mais, o pai já deu, já deve ter dado um tapa nele, ele está chorando até, já levou o corretivo pelo que ele fez. E o vizinho vai embora, nem fala nada para o pai. Da mesma forma, diz o Magui de Dubna, Moshe Rabbeinu naquele momento fala, se não for eu contar para Deus o que aconteceu, vai o Satã. O que é melhor? Eu contar para Deus e já em seguida falar que a gente está muito triste, o povo está arrependido e tal, ou deixar para o Satã vir contar e fica por isso, a gente vai levar umas bordoadas por isso.
Ah, mas aí tem uma diferença muito grande. Uma coisa é confessar, outra coisa é ser denunciada.
Não, mas a confissão quer dizer o povo, o Moshe está representando o povo, obviamente.
Então,
não é delatar o outro.
Confessa,
então, o conceito é justamente esse. O conceito de se confessar as nossas falhas em Yom Kippur, para que eu preciso confessar? O Satã já faz o serviço, mas eu não quero que o Satã faça o serviço. Eu prefiro eu chegar para Deus e falar, Deus, desculpa, sabe, eu fiz isso. Eu não devia ter feito.
Eu reconheço
que eu fiz isso. E eu te peço perdão. E eu vou melhorar. Eu não vou fazer isso de novo esse ano. Então o Satã olha para isso, fala, bom, o pessoal está chorando. E ainda Deus está sabendo do que aconteceu. A sujeira está toda lá exposta. Pelo jeito já Deus deu um corretivo para eles. Eu não tenho mais serviço. Perdi o serviço hoje. E assim no Yom Kippur o Satã pode ir embora. Vai tomar uma chope, porque não tem o que fazer. Está todo mundo fazendo o serviço por ele, entre aspas.
Mas eu não entendo esse negócio do Satã. Ele existe mesmo?
Acho que existe, você pensa.
Não é o Satã,
omite essa parte.
Calma, não precisa ficar com medo, a gente já chega lá.
Ah, já é uma ideia. Não, mas me enganar está dentro de mim. O que está fazendo?
Você está falando de um mundo espiritual. O mundo espiritual não tem dentro ou fora. O mundo espiritual é o mundo espiritual. Ele está em qualquer lugar ao mesmo tempo. É, não tem tempo. E aí?
Ele
não é do mal. A tarefa do Satã é justamente delatar perante Deus o que as pessoas fizeram de errado para fazer com que as pessoas façam chuva. Se a pessoa faz chuva sem precisar dele, então ele não precisa. Ele está desnecessário.
Foi essa galera fazendo a gente. Você mesmo,
a coisa
que eu ia
ser.
Não, mas eu posso confessar, ele não tem que vir aqui me acusar, me atrapalhar. É uma relação minha com Deus que ele está se metendo lá no meio.
Não,
então por isso, chegando em Yom Kippur.
Deus faz com que você fale de outro jeito. Eu vejo assim.
É lógico. Esse é o
conceito. Né? Alguma coisa acontece que
você tem que falar. Você tem a necessidade.
Aí... Oh, a gente fala em Rosh Hashanah na segunda brachá do meio de Musaf. A gente fala que Zoher Kol HaNishkachot Atahu, que você, Deus, é aquele que lembra de todas as coisas esquecidas. Dizem nossos mestres que Deus lembra o que a pessoa esquece. Se a pessoa esquece das mitzvot que ele fez, então Deus lembra dessas mitzvot. Se a pessoa esquece dos pecados, Deus lembra dos pecados. Se a pessoa, aquilo que a pessoa lembra, Deus não precisa lembrar. Então se a pessoa fica se esnobando, ah, esse ano eu fiz isso, hoje estou o máximo. Então Deus fala, bom, você já lembrou? Não preciso lembrar, agora vamos ver o resto lá. Agora se a pessoa fala, Deus, o que eu fiz de bom? Você sabe, não preciso te contar. Agora, sabe o que eu fiz de errado? Isso, ratano, acerto. Então a pessoa, Deus fala, bom, então isso daqui, ok, vamos apagar. Vou lembrar outras coisas que você fez.
Não, isso
boas.
Concordo, eu acho ótimo tudo isso. Mas quem que é esse cara que se mete na minha relação com Deus?
É, Satan está lá para te ajudar a fazer chuva.
Não ia chorar mais.
É bom,
é verdade. Se o cara não tivesse.
Não ia ninguém voltar para o Satã. Confissão no Al-Khet. Achar no bagado no
Al-Khet.
É muito importante falar isso numa língua que a pessoa entende. Porque ele está. Não é reza, não é. É blá blá blá. Só tem que entender o que ele está falando. Então, se ele só entende português, ele vai falar essa parte em português. Ele tem que entender o que está falando. Sobre o pecado tal que eu fiz, o pecado tal que eu fiz. No fim dá, me dá. No fim dá, me dá. Como? Terça noite e quarta de dia. Tem todas, várias vezes. O Alcete. A confissão, a Chano e Alcete. Nós falamos 10 vezes, quer dizer, 2 delas falam na véspera. Fala 8 vezes.
Está no meio da vida. É um vídeo.
Olha só, aqui achamos, né, transgredimos, agimos perfeitamente, roubamos, difamamos, então, 10 vezes, mas é com antes também, com menos.
Agora, por que a gente faz isso cantando?
Oh, uma pergunta interessante.
E ainda mais o Rabino Dani canta ainda mais tu.
É, o achano. O conceito de cantar é o seguinte: o conceito de cantar o achano precisa ser dividido. Na verdade, a gente precisa dividir em 2 coisas. Na verdade, quando a gente está se confessando, tem 2 lados. Um lado é o lado triste, o lado que eu errei, eu pequei e eu me arrependo disso. Isso é uma coisa triste. O outro lado disso é que eu estou muito feliz, que tem volta. Eu posso pedir perdão para Deus e Deus está me perdoando. Então, por isso surgiu esse costume que se canta o Acham no Bagarno, para mostrar o lado da alegria que eu tenho, que Deus está me perdoando. Mas, obviamente, que tem que saber, a melodia não é tão alegre assim, ela é meio termo até. Justamente para mostrar, eu estou cantando porque eu estou feliz que Deus está me perdoando, mas por outro lado, óbvio que eu estou chateado com o que eu fiz. A refeição que se faz antes de entrar em Yom Kippur, um dos motivos dela, para aguentar, mas para aguentar, você podia comer uma macarronada, não precisa ser uma refeição com pão. A refeição é justamente para ser uma refeição festiva de agradecimento a Deus, que Ele nos deu essa oportunidade de fazer tshuva.
Tem que ter ralar, então?
Tem que ter ralar na última refeição. Uma refeição festiva, quer dizer, Yom Kippur eu não posso fazer. Então eu faço ela antes para festejar, que eu tenho esse direito do perdão.
Não, pode ser. Pode ser. É um costume. Você vai ter que fazer um costume. Mas
aqui
não é
onde
está,
né?
Pra... Tem, né?
Já deve ter...
Sim. Deve ser. Não, eu hoje em dia não faço isso. Não, eu não
faço. Mas é bom, os médicos dizem que é bom na véspera de na véspera de Yom Kippur comer, tomar suco e não água, porque já que ele tem sais, você tem mais o líquido. E não comer frutas que soltam, ameixa, coisa assim. Não acho. Muito bom.
Homem
com mais fibra. Uau.
Mas
os
versos para não baixar o açúcar e também
não baixar o açúcar.
Exatamente, não
perdeu. Bom, vamos lá, continuar. Não vamos perder o fio da merda.
Vinho também, mas o quiduche?
Vinho não, tem quiduche nenhum. Ah, isso é um ponto muito importante. Não tem quiduche na refeição antes de Yom Kippur, por favor. É porque eu já ouvi. Antes daí de casa, depois que comeu. Não antes da refeição. É, exatamente. Não, porque ano passado, retrasado, a gente veio me dizer: ah, a gente acendeu as velas, comeu, e eu fiz quiduz.
Não,
foi.
Não,
sei lá. Comer maçã, eu acho. É, tá bom, vamos voltar então ao nosso. Como?
É, ralar com mel.
Se costuma comer ralar com mel na refeição. Assim.
Com
Rodrigues.
Também, mesmo conceito de Rosh Hashanah. É, tem um ano doce. Bom, vamos voltar então. Nós fizemos uma pergunta aqui de início. O que nós estamos falando nessa frase na Amidá? Na falta de defensor contra o Satã, contra aquele que está delatando, nós falamos para Deus, para Ele falar Dvar Chok U'Mishpat. O que significa isso? Tem duas respostas para isso. Primeira coisa que nós estamos falando para Deus aqui: Deus, nós não temos nada para nos defender. Tá fraco o negócio. Mas uma coisa nós podemos dizer para você: Dvarchok Mishpat Chok são as leis da Torá que nós não sabemos o motivo delas. Por mais que nossos sábios dão algumas delas alguns motivos, mas mesmo assim é uma coisa totalmente irracional. Uma coisa que os outros povos acham estranho. Uma coisa que o Yetzer Hará aproveita para falar: meu, você está louco, não vai fazer isso. Essas mitzvot são mais difíceis de serem cumpridas. Não roubar, não matar é uma coisa que, de uma forma geral, a mente humana, né? É uma coisa quase que... Agora, kasher, por exemplo, misturar leite com carne, ou não vestir roupa de leilinho misturados, e assim vai. Tem um monte de mitzvot que, sabe, mas qual o conceito delas? Só você se aprofundar, você vai ter. Mas nós falamos para Deus: Deus, olha, defensor, assim, eu não sei como me defender, mas olha como eu faço coisas para você mesmo sem entender. Então, da mesma forma que eu faço coisas para você, Deus, sem entender, dá uma chance aí também sem entender. Não tem ninguém para me defender. A coisa tá preta. Eu fiz de fato esse ano coisas que... Mas sabe, Deus, da mesma forma que eu cumpro os hukim, da mesma forma que eu cumpro essas mitzvot, que não dá para se entender o motivo delas, faz de conta também que você não consegue entender o que eu fiz. E deixa passar.
Então o hukim é um grande defensor.
Isso que ele está falando na frase. É o grande defensor. Ou outra coisa ainda, que é talvez até mais forte. Nós falamos: Deus, sabe o que acontece? O negócio está... bem difícil. Bem, Melitzios, não tem nenhum defensor. Então eu estou procurando um defensor. Estou procurando. Já procurei aqui e ali. Sabe que eu cheguei à conclusão? O único que pode me defender é você. Procurei pelo mundo inteiro. Alguém que pode me ajudar. Não tem ninguém que pode me ajudar. Na falta de quem pode me ajudar, sabe no colo de quem eu caio, Deus? De você.
Então aí
entra
o que a Diana falou: a reza
para Deus. Então Deus, sabe quem não vai me... Você é o rei da justiça, só você pode me acudir. Não tem mais ninguém para me acudir. Na véspera de Yom Kippur, tem uma mitzvah especial de se comer. Quer dizer, óbvio, para aguentar o jejum tem que comer. Mas não é isso. A Torá diz: quando fala sobre o jejum de Yom Kippur, pela linguagem parece que tem que jejuar. Óbvio, dia 10 tem que ser jejuado. Mas pela linguagem parece que tem que já jejuar no dia 9. E nossos sábios dizem: como funciona isso? Tá claro que é no dia 10, mas o que, que é essa indicação, meio que o 9, meio que faz parte? Dizem nossos sábios que uma pessoa que come como se deve, direito, caprichado, na véspera de Yom Kippur, Deus considera como se tivesse jejuado 2 dias. Quer dizer, você come bem na véspera para poder jejuar o Yom Kippur. Se você caprichou bem em comer, que é mitzvah, mas, por exemplo, para poder jejuar, Deus considera como se tivesse feito 2 dias seguidos de jejum.
Então posso parar ali, né?
O quê? Não, você só faz a primeira metade, não. Só as duas metades vale 2. Nós falamos e conhecemos que em Rosh Hashanah Deus abre o livro dos vivos e o livro dos mortos. O que, que significa Sifrei HaChaim e Sifrei HaMeitim? Livro dos vivos e livro dos mortos. O Tiferet Shlomo de Radams diz que tem a mitzvah que a pessoa faz com alegria, com entusiasmo. Essa mitzvah é uma mitzvah viva. Essa vai para o livro dos vivos. Livro das coisas de vida. Mitzvot que a pessoa fez com vida. Tem aquela mitzvah que a pessoa fala, sabe, vou fazer o quê? Tem que fazer, então eu vou fazer. Mas, ai, que droga, tem que fazer essa mitzvah. Essa é uma mitzvah que é meio morta. Falta vida nela, falta alegria, falta entusiasmo. Essa mitzvah Deus escreve num outro livro. Um livro separado, o livro dos mortos, das mitzvot que são meio mortas. Quando chega Rosh Hashanah e Yom Kippur, a pessoa quer consertar, porque as mitzvot vivas têm valor, as outras têm valor, mas falta. A pessoa quer dar um impulso, eu preciso agora de méritos, o negócio está difícil, eu preciso puxar essas mitzvot do livro das coisas mortas para dar vida nelas, para ganhar mais pontos. Como a pessoa faz? Se a pessoa demonstra nesses dias de Rosh Hashanah e Yom Kippur que eu vou fazer todas as coisas com entusiasmo, ele consegue pegar e com isso que ele faz agora, essa mitzvah que ele faz com entusiasmo, ele puxa todas as mesmas mitzvot que ele fez ao longo do ano do livro dos mortos para o livro dos vivos. Por exemplo, mitzvah de comer. Tem tantas coisas que estão ligadas com comida. Pode até colocar matzá em peça, maror em peça, mitzvah de comer refeições no Shabbat, no Yom Tov, tem muitas coisas que estão ligadas. Ou mesmo brachot. Uma pessoa come, tem que fazer brachá antes de comer. É, mas esse ano, sabe, eu fiz meio assim, meio corrido, meio... Quando chega essa refeição da véspera de Yom Kippur, a pessoa faz a brachá como se deve. E a pessoa fala, sabe... Esse ano foi meio morto, as mitzvot foram meio mortas, mas a partir de agora eu vou dar mais vida para as minhas mitzvot. Ele faz naquele momento a mitzvah com vida, essa mitzvah de comer puxa todas as outras para o livro da vida. E é isso, inclusive, que nós falamos no Al-Het. Um dos Al-Het que nós falamos, já estamos falando sobre comida. A gente fala Al-Het shechatan lefanecha lemachaluv mishteh, sobre o pecado que eu fiz perante você com comida e bebida. Tem muitas coisas que a pessoa pode fazer de errado com comida e bebida. Desde comer algo que não pode ser comido, a não fazer brachá sobre o que ele comeu, ou até a fazer brachá, mas não como deveria fazer, com entusiasmo e alegria. Também é uma pequena falha. E a pessoa dessa forma consegue elevar. Da mesma coisa quanto a rezas. Baal Shem Tov sempre dizia que a pessoa faz uma reza, mas aí fez meio assim, sabe? Tem que rezar, então eu rezei, mas não foi como eu deveria. Aí depois a próxima reza, também fez correndo, estava com pressa, também não foi. De repente ele faz uma reza assim, como se deve, essa reza puxa todas as outras para cima. E de repente libera elas, porque se ela não tem força, ela não sobe, não está cheia de hélio, não sobe. Obrigado. Da mesma forma, ao longo desses dias nós conseguimos fazer com todas as mitzvot puxar o que está meio morto para cima.
Eu escutei uma vez um rabino: a coisa mais difícil do mundo é rezar, se concentrar, né? 3 vezes por dia, deixar de pensar
em tudo, concentrar. Não falam, não contam que o cara terminou uma vez de rezar e o rabino chegou para ele e falou: oh, Shalom Aleichem, bem-vindo. Ele falou: bem-vindo do quê? Eu viajei já faz 2 meses. Ele falou: não, agora acabei de ver que você estava, já passou pelo mundo inteiro, você voltou.
Aí estava pensando essa a gente tem alguma comida especial que ela tem, que pensa, né? Os costumes, tem alguma coisa especial?
Véspera de Yom Kippur, tem gente que costuma comer crepa lá.
É, isso eu sei.
Mas é costume, não é obrigatório.
É, só que eu achei que tinha mais uma correção. Desculpa, uma correção. Você falou que pensa que isso aqui, não pensa que isso aqui. Pensa é
isso. Não, ela está falando que você está fixe.
Ah, eu estou falando que você
está fixe.
Não, da massa.
Não. Isso não.
Não é costume. Não, porque às vezes sem querer a gente fala costume.
É.
Aqui eu já ouvi o Richard Coitadinho, às vezes sem querer, né? Fala. Fala. A gente costuma ler a mentilada.
Não costuma.
É uma lei que faz parte. Não é?
Faz parte. Eu estou perguntando se tinha alguma coisa que fazia parte
dessa coisa. É só isso que eu costumo. Não se come peixe na última refeição.
Tá.
Não conta do Einstein que ele tava, não sabia se estava voltando ou indo, né?
Não, mas é,
já almoçou. Já almoçou,
não. É tão automático, né? Deixa eu perguntar uma coisa já que faz isso, gente. Não, uma coisa pessoal, mas é do meu futuro, tá? Eu ouvi uma história, não sei se está certo, que você, as pessoas pedem desculpa, tá? Quando alguém te pede desculpa, por mais que seja meio que mais ou menos, você achava que merecia uma desculpa maior. E por algum que pegou muito feio. E aí, eu ouvi uma história que se você não perdoa, você está errado.
É.
A pessoa precisa pedir perdão. Primeiro que você é meia boca. Você está pedindo perdão meia boca, então não é pedido de perdão.
Mas aqui, okay. Eu achei
que então, dois. A pessoa precisa pedir perdão. Se você não aceitou o perdão, você fala, não aceitei. E a pessoa tem que pedir uma segunda vez, uma terceira vez, vindo com pessoas que vão tentar ajudar a apaziguar a situação. Depois de três vezes ele mesmo assim não consegue, aí sim é um problema.
Mas eu tenho que avisar pra pessoa.
Nós temos que avisar, porque como que ele vai saber?
Mas se ele fez direito e pediu três vezes.
Não adianta. Não, você pode dizer, ainda estou muito magoada, eu acho que tinha que resolver de outra forma. Tem que falar.
Fazer terapia.
Tem que falar. Tá bom, então estou te falando. Quer dizer, na verdade é assim.
Aí Deus vai ter que
ajudar aquela pessoa. Escuta, tem os dois lados. Não. Você não é obrigada a perdoar se você acha que a pessoa deveria fazer alguma coisa para resolver a situação. Mas saiba que se você sim perdoar ela de coração pleno, por mais que ela talvez não mereça, né? Então isso te ajuda em Yom Kippur, que Deus faz a mesma coisa.
A mesma misericórdia que você tem e aceita, Deus vai ter com você.
Apaga, trabalha. Por isso eu estou te falando. Isso depende de você. Se você sabe que você consegue perdoar ela, mesmo que, e você vai apagar completamente isso, então melhor para você. Isso é muito bom. Se você acha que você não consegue, então você tem que avisar a pessoa e falar: a gente tem que entrar num acordo aí para ela te perdoar. Mas tem que avisar. Não é verdade? Eu não sei o que aconteceu. Então, segundo o que aconteceu, você fala pra ela: olha, eu acho que precisa consertar de alguma forma o que foi feito.
Essa mãe tá aqui falando, essa coisa é tão bonita, porque você não consegue fazer perdão agora. Tem chance ainda de estar
o tempo. Então, esse é o ponto. Eu preciso de mais tempo para ter
exatamente
amado, assim, sentido o suficiente para poder dar calma com a situação.
Mas aí entra a aula que ele falou na semana passada.
Houve aula na semana passada.
Você tem que emular Deus. Então, se Deus é uma pessoa misericordiosa e perdoa, a gente também tem que
fazer.
Porque senão, existe uma unidade, existe um.
Reciprocidade.
Deus acaba dizendo: ah, você é incapaz de pegar o outro, eu também não vou te perdoar.
Deus é superior a ela.
E daí?
Mas é semelhante.
Deus?
Não.
A sombra, a gente que deveria
fazer. Então, então começa aí.
É simultâneo.
É que nem sombra.
Talvez valha a pena a gente voltar depois.
A Bidani falou que na aula de yoga, que quando a gente está no quinto nível, em Neilás, a gente está acima do espaço do tempo, do físico. É só o espiritual.
Neilás.
Nesse momento, nós não temos pecado, nós somos iguais a Orixá.
Esse é o nível de Neila. Como? Houve aula da semana passada. Hoje à noite já faz isso, assim que já. É agora ou nunca?
Foi exatamente o que nós debatemos agora. Aqui foi uma pulsão que eu falei, que eu estava pensando. Como que eu tenho dificuldade, muitas vezes, de aceitar um perdão. Até eu posso dizer, eu aceito, desculpa. Mas toda vez que eu vejo a pessoa, eu posso até não ter a mágoa, mas eu lembro do
que. E aí?
Então, aí, nós falamos...
É muito difícil. É muito difícil.
Perdoa você, ela... Tudo, e eu, não é uma coisa. Tudo isso que eu confesso, e eu sempre perdoa. Quem sou eu para não perdoar um fato, uma coisinha que uma pessoa fez?
É muito difícil, mas é uma das missões da coragem. Você realmente vai chegar.
Não guardar. Vai
esperar.
É muito difícil.
Você fica ligada, você não fica no lado,
você não se colocar.
Uma das dicas que nossos sábios dizem para isso é justamente fazer o contrário. Nossos sábios dão uma dica. Como que você pode tirar um rancor que você tem contra uma pessoa? Fazer exatamente o contrário. Ou seja, faz um favor para essa pessoa. Mas faz assim para valer. Faz coisas boas para uma pessoa. Imagina o seguinte. O cara veio e, sei lá, te ofendeu em público, tá bom? Vamos supor. Mas em público é um pouco diferente, só tem que pedir perdão para... Mas que seja, te ofendeu, tá bom? Te ofendeu, você tá magoado. O que você faz? Vai lá e faz alguma coisa de bom para ele. O quê? Tu faz... Óbvio que perdoar, mas estou falando para você conseguir chegar ao perdão, quer dizer...
Não, mas por favor é perdoar.
Lógico que sim, mas estou falando o seguinte, o que quer dizer perdoar? Você falar para ele, eu te perdoo, mas no coração você está guardando aquele... Então, como que você faz para apagar isso do coração? Se você faz favores para essa pessoa, você faz coisas boas para essa pessoa, você consegue... Não, não adianta nada, estou falando com boa intenção. Nada disso. Eu vou fazer um favor para essa pessoa.
Eu consegui.
Mas não é para ter má intenção. É que, olha só. Entre você fazer um. Entre fazer algo para o outro com má intenção e guardar rancor, é muito mais difícil. É o rancor. Fazer um favor para o outro é mais fácil de fazer. Se você vai e faz um favor, faz uma bondade, faz sem intenção ruim, você vai e faz uma coisa, você dá um presente para a pessoa. Isso muda completamente os dois lados. Primeiro, que você vai perder aquele rancor. E segundo, que a pessoa lá vai falar, puxa vida, olha só que coisa. Não boa, gente. Não, mas não vou ficar repetindo toda a aula. Olha só, veja só como essa pessoa é boa. Olha só, apesar daquele dia ter ofendido ele, olha só o que ele me fez agora.
É fantástico isso.
É uma coisa que une as pessoas.
Mas isso só
mas não tem como mandar uma aula inteira. Mas você não consegue ouvir pelo e-mail?
Não,
mas tô falando no teu celular, você não consegue receber e-mail e abrir o...
Eu ouço.
Dá, lógico que dá. Lógico que dá. Bom, vamos lá. Você ouve o telefone? A minha mulher agora está ouvindo pelo telefone. É uma beleza. Fica deitada no sofá ouvindo. Vamos lá. Então vamos voltar para onde nós estávamos aqui. É muito para trás.
Como resgatar as
mitzvot? Então, a gente falou sobre resgatar as mitzvot. Uma outra coisa muito interessante, justo ontem à noite um amigo veio me visitar e quando ele estava indo embora a gente ficou trocando figurinhas sobre Yom Kippur. E ele falou uma coisa muito interessante sobre os 10 mártires. Tem a ver com o que a gente estava vendo sobre Yosef e tal. Os 10 mártires que se fala, inclusive, na reza de Yom Kippur sobre eles, foram 10 grandes sábios e mestres que foram mortos. O décimo foi morto na entrada de Yom Kippur, Rabi Akiva. Se nós formos olhar lá para trás, quem participou da venda de Yosef? Binyamin não participou, porque não estava. Reuven não participou, porque não estava. Estava fazendo o Tchubai, né? Porque ele tinha saído, justo naquele momento. E o Yosef não conta, ele foi vendido. Então quantas pessoas venderam de paz ele?
Nove.
Então por que 10 mártires? 9 pessoas falharam na venda, então 9 pessoas vão ser cobradas. Perfeito. Cadê? O que é o 10?
Porque ele sabia o Reuven.
Quem sabia? Ele não sabia de nada. Ele mandou jogar no posto, ele vem daqui a pouco levar ele para casa. Isso que ele sabia.
Ele não soube.
Ele não soube de venda coisa nenhuma. Ele não estava lá.
Nunca, até quando.
Não, pode ser que depois ele ficou sabendo, mas não faz diferença. Ele não participou ativamente da venda. Ele não estava lá, não tem nada a ver com isso. Quem é o 10?
É o próprio
Yosef. Por que o Yosef fez errado? O negócio é o seguinte. Se vocês lembram, nós mencionamos até nas aulas que os 9 se juntaram e falaram que nós temos que fazer aqui a gente tem que fazer aqui um herem, um gelo, que ninguém pode revelar o que aconteceu agora aqui para ninguém. Não pode se contar para o Jacob, não pode, nada, ninguém pode. Para fazer um herem com força precisa ter minyan, só tinha 9. Não tinha 10? Eles juntaram Deus e falaram: Deus, nós 9 e você, 10 estamos aqui definindo agora que ninguém vai contar isso para Yaakov. E esse é um dos motivos, inclusive, que Deus não podia contar para Yaakov. Ele fazia parte dos 10, os 9 juntaram Deus nessa definição que a gente não vai contar o que aconteceu aqui. Dizem, se não me engano, isso quem fala é o Arizal. O Arizal diz que o 10º mártir que foi morto, Rabi Akiva, era, entre aspas, para perdoar o 10º, ou seja, Deus que estava participando naquele momento desse herem da venda do Yosef, não vai ser contado para mim. É uma coisa muito forte, isso, muito forte.
Então ele foi atrapalhar?
Sim. Então, por Agakiva. Agakiva foi o 10º. Tem todos os outros 9. Cada um foi perdão para um deles. Inclusive consta nos livros de Kabbalah que cada um deles, a alma era a mesma alma de um dos 9 irmãos.
E Akiva não era.
Rabi Akiva, então justamente, Agakiva era descendente de convertidos. Então era um esquema completamente diferente. Ele tinha uma conexão com Deus completamente diferente, por isso que ele representa Deus. Não é o caso, agora é cabalístico o negócio, mas e aí? Onde nós queremos chegar com isso? É uma coisa estranha falar, mas é um fato. Não dá para pecar se Deus não permite a pessoa pecar. Nada no mundo funciona sem Deus autorizar e sem Deus dar força para a pessoa. Quer dizer, de certa forma, é óbvio, é a pessoa que está escolhendo, é o livre-arbítrio, é a pessoa que está escolhendo fazer o errado. Mas quando a pessoa está escolhendo fazer o errado, ele está usando a saúde, a vida e etc. que Deus deu para ele, para fazer isso. Se Deus impedisse ele de fazer, então ele não ia conseguir fazer. O fato de Deus não impedir não dá para falar que Deus está ajudando no pecado, porque Deus não quer que a pessoa peque. Mas de certa forma, tem aqui, a pessoa acaba colocando Deus no meio do pecado dele. Ele está usando as forças que Deus dá para ele para fazer o bem, usando para fazer o errado.
Então,
por que isso tudo? Então, você vai falar, então, por que Deus deixa a pessoa pecar? Coisa. Por que Deus deixa a pessoa pecar? Tá bom, livre-arbítrio. Muito bem. E aí? Mas por que Deus deixa a pessoa pecar? O conceito é que Deus não quer que a pessoa peque, lógico que não. Mas, se a pessoa já está indo pecar, ele precisa ter forças de passar pelo pecado e fazer chuva. Porque quando a pessoa já está de qualquer jeito pecando, quando ele fizer chuva, ele vai conseguir chegar num nível espiritual mais elevado do que antes. Aquele famoso exemplo que a pessoa tem uma cordinha prendendo nele. Deus cortou, depois dá um nó e acaba ficando mais próximo de Deus. Então não vale a pena, porque está cortando a corda. Mais forte a corda. Não vale a
pena. Para fazer uma coisa boa, é fácil.
Exatamente.
Então, precisa... é mais valioso, né?
Com certeza. Então, no final das contas, o fato de a gente fazer Deus participar do nosso pecado, na realidade, Deus permite isso para que a gente possa crescer mais em seguida. Por isso que a chuva é tão importante. Se a pessoa só peca, então Deus fala, peraí, eu não estou entendendo, eu te ajudei nessa, quer dizer, você me fez participar desse pecado e depois você faz chuva? Como que você faz uma coisa dessas comigo? Deus tem uma reclamação se a pessoa não faz chuva. Todo o intuito de eu não te impedir de pecar era para você fazer chuva. Você não está fazendo chuva, então quem te deu o direito de pecar? Como que você está fazendo uma coisa dessas? Você está fazendo isso comigo, com a força que eu te dei, você usou para o mal e não aproveitou em seguida para fazer chuva?
Ou de saber que não fazem nunca?
Eu acho que fazem. Mais constante do que a gente.
Existe uma pessoa que não tem mais chuva?
Acertou, vendo o resultado. Não existe tzadik na terra que faça bem e não falha.
Ele vai ser um anjo,
ele vai vir. Óbvio. Como dizem muitos. Né? Como vários Hassidim diziam, eu quero pegar os pecados do meu Rebbe, que para mim são mitzvot. Mas que seja. Quer dizer, por nível que a gente está, cada um no seu nível.
É a mesma coisa da
gente pensar
no que não dá para entender.
Exatamente. Uma outra coisa muito interessante. Na reza de Yom Kippur, inclusive, nós falamos várias vezes. E na Slichot, versículos que comparam os nossos pecados com vermelho. Vermelho. Pecado é vermelho. Inclusive no Beit HaMikdash se pendurava uma fita vermelha e quando terminava Yom Kippur ela ficava branca. Ela ficava branca demonstrando que
mas
Deus perdoou.
Mas não é essa verdade?
Top, e pecado é o quê? Mas qual o conceito do vermelho? Kotzker Rebbe fala um pecado vermelho. Por que a cor do pecado é vermelha? Deveria ser preto. Preto simboliza uma coisa morte, triste, preto. Ausência de cor. Por que não é preto o pecado e sim vermelho? Diz o Kotzker Rebbe, se o pecado para a pessoa é preto, está tudo perdido. Enquanto o pecado é vermelho, significa que a pessoa está com vergonha do que ele fez. Todo o tempo que o pecado é vermelho, a chuva está na porta. Se o pecado já ficou preto, quer dizer que a pessoa não tem nem vergonha do que ele fez. Então. Uma outra coisa que complementa isso. O nosso Hazan falou no Shabbat aqui. De manhã ele fez uma pergunta muito interessante sobre um versículo do capítulo 130 dos Salmos, que nós falamos isso também na reza de Rosh Hashanah e Yom Kippur, logo no comecinho da reza de Shachari. A gente fala que se Deus guardar o pecado, imavonot tishmor ka, se Deus vai guardar os pecados, shemiyamot, quem consegue ficar perante você? Não dá para ficar perante. Quem consegue ficar de pé perante você? Se você guarda os nossos pecados, não dá, ninguém sobrevive. Ki mecha haslicha, pois contigo há o perdão, lemantivare, para que eu tema. É um versículo que todos os comentaristas do Teilim perguntam: o que está acontecendo aqui? Eu não estou entendendo. Está falando que se Deus guardar os pecados, a gente está frito. Dá para entender, perfeito. Então, Kim Haslicha, você, Deus, perdoa. Como deveria ser a continuação? Por isso eu estou feliz. Por isso eu amo Deus. Por isso estou grato. O que quer dizer lemantivare, para que eu tema? Como assim teme? Eu não estou entendendo que quando se fala de perdão eu não tenho temor, pelo contrário. Temor eu tenho antes. Quando não tem perdão, aí eu estou com medo. Tem muitas, muitas respostas. Tem um amigo que fez uma brochura que ele traz, acho que 18 respostas para isso. Mas o Hazan aqui compartilhou com a gente uma seguinte resposta. Quando uma pessoa vê que está tudo perdido, está tudo perdido e joga as cartas para cima e tá bom, não tem que fazer. Mas se a pessoa sabe que dá para fazer, a pessoa vai se esforçar para fazer. Mas existe uma grande diferença. Por exemplo, o exemplo que ele deu. Uma coisa é quando você está na sinagoga rezando. No teu canto, você está lá com o sidur, você reza. Não está com medo de nada, não tem. Você tem que cantar junto com todo mundo, você canta junto com todo mundo. Outra coisa é o rezar na frente. Rezar na frente já tem um temor diferente. Todo mundo esperando por ele, tá todo mundo, ele está na frente de todo mundo, ele está representando todo mundo, ele tem que falar as palavras direito, tem que cantar direito, não pode errar. Não... acaba caindo sobre ele um temor muito forte naquele momento. Mas isso por quê? Ele sabe que ele tem uma responsabilidade. Quando a pessoa sabe que ele tem uma responsabilidade, um compromisso, automaticamente a pessoa fica com um temor em tudo na vida. Quando a pessoa pecou ao longo do ano, pecou, então está tudo perdido. Tudo perdido, está tudo perdido. Então a pessoa vai deixando passar. E mesmo se ele vai fazer alguma coisa, ele vai fazendo. Quando a gente declara perante Deus, Deus, que você, Deus, perdoa, opa, então quer dizer, eu tenho uma chance nova? Ou agora eu estou com medo? Eu estou com medo, não é um medo de... é um temor de responsabilidade. O fato de eu saber que Deus me perdoa faz recair sobre mim uma responsabilidade muito maior. Porque não está tudo perdido, muito pelo contrário, está começando uma ficha limpa. Oh, opa, peraí, não vai sujar logo de cara. Esse compromisso traz sobre a pessoa um tivaré, um temor especial, que é um temor bem diferente do que a gente normalmente pensa em temor. E esse é o nosso trabalho, principalmente quando chega Yom Kippur. Chega Yom Kippur, nós estamos então declarando para Deus que nós queremos retornar. E Deus fala para nós: ok, você quer retornar? Vem, paga a passagem. Você não tem para pagar a passagem, mas começa. Não adianta querer depender tudo de mim. Faz alguma coisa, eu vou ver que você está vindo na minha direção, então eu vou te ajudar a continuar. Aí nós falamos para Deus: olha, Deus, a situação está caótica, porque Ben Melitz Yosher, não tem nem quem possa defender a gente. Bom, então você pode se usar do argumento: olha, Deus, mesmo coisas que eu não entendo, eu faço. Mesmo coisas que eu não entendo, eu vou fazer esse ano. E tem mais. Eu procurei, não tem para onde fugir. O único colo que eu posso cair para pedir auxílio é você, Deus. E aí nós aproveitamos para confessar perante Deus as nossas falhas antes de dar chance do Satan falar. Fala você mesmo. Mesmo que você mesmo fala perante Deus. E pede perdão para Deus. As coisas já mudam de figura, o Satan não tem trabalho. Esse é um dos motivos que o Satan não trabalha em Yom Kippur. Não tem trabalho. Ele está desempregado. Ele quer vir e ver, está todo mundo falando os pecados. Ih, para que eu preciso vir aqui falar os pecados dos outros? Para que, olha? Ou passa saliva, deixa eles. E aí nós temos também como resgatar as mitzvot que foram feitas meio coitadinhas ao longo do ano. Por intermédio de rezar direito, você consegue elevar as rezas que não subiram direito ao longo do ano. Agora dá para dar um impulso nelas. E as outras mitzvot também, se comprometer a fazer agora melhor ela, com mais alegria, e dessa forma conseguir elevar todo o resto. E lembrar que Yom Kippur tem uma alegria e um temor ao mesmo tempo. É um dia que tem um certo paradoxo. Por um lado, um dia super feliz, porque Deus está dando ficha limpa. Por outro lado, justamente por ter a slichá, ter o perdão, recai sobre nós um temor muito grande. Peraí, Deus está me dando uma ficha limpa? Quer dizer que tem que mudar esse ano, não posso continuar igual. Está dando uma chance? A responsabilidade me impulsiona a crescer mais nesse ano. Que tenhamos, se Deus quiser, o mérito de ter o perdão completo e ter um ano melhor, bom, com saúde, com sustento, com nasces, com alegrias, e que possamos crescer cada vez mais espiritualmente. Muito obrigada.